minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
2:08, temperatura em Porto Alegre 28 graus, hein? Uma temperatura muito agradável para quem gosta do verão, né? Quem gosta do calor, como eu gosto do calor, mas um dia muito bonito em Porto Alegre, com um pouco de nuvens, enfim, um sol bacana. Estamos juntos aí com Bastidores do Poder, programa que sempre tem de bastidores nos estúdios da Bandeirantes, né? Os nossos convidados diariamente com a nossa programação, com debates de manhã, pela manhã sempre o 90 Minutos com o Diego Casagrande, o Cidade com convidados, Bastidores do Poder, o repórter Bandeirantes, e diante desse quadro que nós estamos passando nesse momento, nós, seguindo os protocolos da área de saúde, não estamos com convidados aqui nos estúdios da Bandeirante, seguindo as orientações, muitas entrevistas por telefone, contatos, a interatividade com você pelo 992-01-0949. 992-01-0949. Você envia sua mensagem e participa do Bastidores do Poder. Nós temos muitas pautas aqui para dividir com você nessa tarde, com a sua participação. O programa Bastidores do Poder, que tem na mesa de áudio Mário Almeida, na produção Elis Rodrigues, na central técnica Edson Leandro, Vinícius Baracin, Norival Santos e Léo Souza, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção de jornalismo e direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, né? Direção de jornalismo, não. Direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Nós continuamos com a nossa campanha, pedindo a você que está aí do outro lado do rádio, nos dando o prazer da audiência, que participe conosco, que colabore neste momento difícil, a campanha que o nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, colocou aí para a participação dos nossos ouvintes, enfim, o Grupo Bandeirantes, enfim, né, no Rio Grande do Sul, mas com o comando do Leonardo Meneghetti, nós temos aí uma campanha pedindo a você que colabore conosco, enfim, alimentos. Nós temos uma frente no sentido de buscar a parceria, nesse momento que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades, né? Então, a partir de hoje, os microfones das rádios Bandeirantes FM 94,9, o AM 640, a Band News 99,3, além da TV Bandeirantes. Aliás, eu convido você às 5 horas da tarde, tem um programa muito bacana para quem está em casa neste momento, né? Descontrair com muitas informações, o Happy Hour com a Lúcia Matos e a Ana Cássia, um programa muito legal. Eu sou ouvinte desse programa, 5 da tarde, na Band News, o Happy Hour. A ideia é que essa campanha possa aí contagiar a sociedade para estar junto, né? Inclusive, convido os demais veículos de comunicação a estarem conosco, e quem está dizendo isso e afirmando isso é o nosso diretor-geral, o Leonardo Meneghetti, que é o diretor-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Ele fala mais, vamos levar informações que possam unir força da iniciativa privada e dos governos para ajudar na construção de hospitais, de campanha, né? Na doação de equipamentos de segurança para profissionais da saúde, na criação de novos negócios, na descoberta de novas possibilidades e também em ações sociais aí para levar alimentos aos que estão sem emprego. Nós entendemos que podemos assim ajudar também a salvar muitas vidas, é o que conclui o nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti. A partir de hoje, nos telejornais e programas de rádio, todas as informações e reportagens sobre o que os gaúchos necessitam para vencer o coronavírus, principalmente na saúde, mas também nas áreas econômica, social em todo o Rio Grande do Sul. Nossa produção, o Elis está tentando aí fazer uns contatos, né, Elis? Fazendo um esforço aí para buscar esses contatos aí que nós precisamos aí colocar os nossos ouvintes bem informados do que está acontecendo. Eu quero ver se nós conseguimos até as 16h fazer um contato com o deputado federal do Mato Grosso, que é médico, que está dando um depoimento muito importante nesse momento de contradições, né? O que tem de gente mau caráter, né? Eu não imaginei que as pessoas neste momento estivessem, né, buscando levar vantagem. E olha, fiquem atentos, porque o vírus não escolhe absolutamente nem cor, nem distinção, né? Se tem grana, se não tem grana, tem que ficar muito atento sobre tudo isso. 2h14, nós temos que ter cuidado aí também com as redes sociais. Muita fake news. Não adianta eu vir pro ar aqui, dar uma informação, daqui a pouquinho eu vou dizer, fake news. Não, tem que ter cuidado nessa hora. Interpretações, né? O que vale é a mídia. O que vale é a mídia oficial. Essa tem responsabilidade. Muita responsabilidade, não tem outro caminho. Nós estamos em contato com um dos grandes infectologistas que nós temos, né? No Brasil, o Dr. Vladimir Cantarelli está na linha conosco. Dr. Vladimir Cantarelli, seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes.
Muito obrigado. Uma boa tarde. Uma pequena correção, na verdade, eu sou biomédico e não infectologista. Mas...
Eu acho que o senhor não é infectologista?
Eu sou biomédico, na verdade, né? Mas atuo na área de...
A produção me passou aqui como infectologista, aqui, o senhor me desculpa. Nós vamos ter que refazer a ligação, porque está muito ruim a qualidade do som, nós não temos como... O senhor tem algum telefone aí que possa passar para a nossa produção fixo?
Não, infelizmente eu estou fora de casa, não tenho fixo agora.
Uhum. Bom, vamos ver se nós conseguimos aí pegar alguma... Vamos tentar aí para ver se conseguimos, né, Marizinho, monitorar a qualidade do som. Como é que o senhor está vendo essas questões todas que estão acontecendo neste momento aí com o coronavírus?
Eu tenho visto como todos, né, com uma certa preocupação, na verdade.
Mas tecnicamente.
Na verdade, sim, a gente tem procurado, desde o início, transmitir uma certa mensagem de tranquilidade para a população, mas isso tem sido muito difícil, né, porque... De um lado, se a gente diz que a doença é uma simples gripe, a gente corre o risco da população não se proteger da maneira...
Mas qual é a sua opinião, doutor? Qual é a sua opinião? Tecnicamente, a sua opinião? O que as pessoas sabem e dizem, a gente já está sabendo. Eu queria saber a sua opinião, a sua, tecnicamente.
Olha, tecnicamente, como uma pessoa da área de microbiologia, nós sabemos que esses vírus circulam dessa maneira de tempos em tempos, e isso é inevitável, né? Uhum. Essa epidemia vai nos atingir a todos, né? Eventualmente, 70%, 80% da população vai ficar infectada. Isso a gente pode afirmar.
Uhum. Tá, e aí, qual é o desdobramento disso?
O desdobramento, na verdade, é dentro dessas pessoas que vão ser infectadas, né? Como tem sido anunciado, a gente sabe que as pessoas mais debilitadas vão sofrer mais, né? Vai haver mortes, e lá na frente nós vamos ter uma população imune a esse vírus, né? Assim como ficamos imune ao H1N1 em 2009-2010, sobreviveremos, essa é a mensagem.
Como imune, se o ano passado o H1N1 matou 728 pessoas no Brasil?
Na verdade, a gripe como um todo mata muito mais, né? Cerca de 2 milhões de pessoas por ano.
Sim.
O fato de nós nos tornarmos imunes a um vírus respiratório não faz com que a gente não tenha mais essas infecções por esse mesmo vírus. Ele é um vírus que vai mudar. Né? Só que as mudanças daqui para frente desse vírus vão ser mudanças pequenas. Uhum. Ah, nós vamos ter a imunidade e nós não, talvez no próximo ano ou dois anos seguintes, não vamos mais reconhecer esse vírus exatamente da mesma maneira que ele é hoje. Mas também ele não vai ser um estranho completo para nós, como ele está sendo hoje. Nesse sentido, as infecções futuras vão ser menos, né, menos frequentes e menos graves.
Uhum. Tá bem, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Um abraço para o senhor aí, bom trabalho.
Obrigado.
Até logo. 2:19, 2:19, vamos buscar mais um intervalo aqui, Marizinho. Vamos buscar mais um intervalo, antecipando aqui, 29 graus a temperatura, tá valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência, pelo 992-010949. 992-010949. Eu tô querendo saber o seguinte, né? A grana que os conselheiros aí do Tribunal de Contas receberam, vamos ver se eles conseguem botar aí 10%. O Marco Peixoto foi 700 mil. 10% não é nada, né, o conselheiro Marco Peixoto? 70 mil reais aí para ajudar a comprar comida para as crianças. O Alexandre Postal, 400 e poucos mil. O que é 40 mil reais para quem recebeu 400? Eu vou fazer a lista aqui. Eu quero buscar essa lista para fazer esse apelo nesse momento. Eu sei que os conselheiros são seres humanos, solidários, têm família, eles vão nos ajudar. E eu quero ver se, através do Bastidores do Poder e do Repórter Bandeirantes, a gente consegue com que eles possam doar 10% da grana que eles receberam, com férias, retroativo, aqueles valores todos que nós acompanhamos aí há dias atrás e que estão sendo contestados aí por alguns deputados, pela Assembleia, enfim. Mas é uma maneira que eu acho que de solidariedade nesse momento por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né? Cada um dá 10% daquela grana que eles receberam. Eu vou buscar aqui os valores, daqui um pouquinho eu vou encontrar esses valores e aí nós vamos fazer contato, a nossa produção, vou pedir para o Elis fazer contato com cada um dos conselheiros para a gente ver se consegue colocá-los no ar aqui, porque eu tenho certeza que eles, de boa fé e com solidariedade nesse momento, vão doar. Eu tenho certeza que cada um vai doar 10% do que eles receberam. Marcos Peixoto, acho que foi em torno de 700 mil. Eu vou ver a lista aqui completa dos valores, né? Eu vou ver a lista completa, eu não estou conseguindo localizar neste momento, mas eu vou buscar e nós vamos fazer contato um por um dos conselheiros do Tribunal de Contas para ver se a gente consegue buscar essa grana para ajudar as crianças, assim como nós estamos, né, em plena campanha aqui na Bandeirantes. Vai ser uma maneira também, o Instituto Floresta, o Zafari doou, né? O Zafari e Bourbon doou, fez uma doação de 10 milhões, o Zafari e o Bourbon, o pessoal do Instituto Floresta está buscando mais grana, e nós queremos pedir aí aos conselheiros, atenção conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive o coordenador de comunicação, o Marcos Rolim, recebeu quase 200 mil, né? Que é 15, 20 mil, né, Marcos Rolim? Para a gente comprar merenda, comprar sanduichinho, comprar comidinha para as crianças pobres que estão passando fome nesse momento. Vou fazer um intervalo, voltamos em seguida. 2:22, 28 graus, está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Onde tem Claro, tem diversão. Tem a banda líder em ultra velocidade e um super Wi-Fi com muito mais alcance em casa. Tem também o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Às margens do Guaíba, antes mesmo de se chamar Porto Alegre, o comércio da capital já movimentava a economia da região. Nos 248 anos de nossa cidade, o Sindilojas Porto Alegre quer prestar homenagem a quem mantém viva essa tradição. Comércio local, comércio regional e população. Todos os dias, a gente deixa nosso nome na história de Porto Alegre. Parabéns!
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também! Com a gente, dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ante uma minha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @FazendaMaldonado. Aí começa o teu churrasco top.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões.
Entrevistas.
Negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp. FaceTime.
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 26 minutos. Muito obrigado aí pela audiência. Uma grande quarta hoje ou quinta? Quinta-feira, né? Quinta. Uma grande quinta-feira, eu já me perdi no tempo aqui, apesar que eu estou trabalhando direto e muito mais do que antes, não aqui na Bandeirante só, né? Mas também em casa, enfim. Mas agradecendo a audiência. Muito obrigado pela audiência. Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992010949 e muita gente participando da nossa campanha aí de solidariedade, enfim, nesse momento tão difícil, né? Eu sempre digo o seguinte, eu até recebi Winston Churchill disse que muitos olham para o empresário como lobo a ser caçado, outros olham com a vaca a ser ordenhada, poucos enxergam como o cavalo que puxa a carroça, e é os empresários que estão sofrendo neste momento, né? Os empresários, os comerciantes. Aliás, está todo mundo sofrendo, menos aqueles que, no final do mês, independentemente com coronavírus, sem coronavírus, vão receber a sua grana. Desembargadores, juízes, promotores, procuradores, defensores públicos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, senadores, governadores, ministros, todos do setor público, no final do mês, com exceção de alguns lugares, como é no Rio Grande do Sul, no Executivo, uma parcela aqui, grande parte, né, do Executivo, recebendo, continua recebendo seus salários parcelados. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, por isso que eu pedi um contato, né, com algumas personalidades importantes para colocar no programa hoje, entre elas, né, o doutor Abílio Diniz, que eu fiz um contato hoje pela manhã, porque eu gostaria, ele teve com o ministro Paulo Guedes, e o ministro Paulo Guedes, né, autorizou ele, inclusive, não pediu off, sobre, olha, vocês não têm ideia, o volume de dinheiro que vai ter que ser colocado assim que for retomado essa quarentena no Brasil, é algo impressionante. O que tem de gente neste momento já passando dificuldades, né? Muitas e muitas pessoas passando fome, inclusive, já iniciou aquele processo que eu vinha dizendo dos saques. É, em algumas cidades, em Minas Gerais, São Paulo, já começou a onda, não é onda, né? Aquele movimento de saques, de invadir supermercado, enfim, lojas de comida, porque as pessoas estão passando fome, e muita fome, muita, mas olha, é terrível a situação, tem muita gente que não se apercebe disso, olha, vai levar muito tempo ainda, não sei como nós estaremos retomando as atividades normais, enfim. Primeiro tem que se programar para retomar, fazer essa retomada. E essa programação aí vai ter que envolver muita grana. Por isso é que eu estou dizendo, né? Nós precisamos de dinheiro neste momento, de todos, a colaboração de todos, principalmente aqueles que recebem um pouquinho mais, como é o caso dos conselheiros do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul. Né? Eu não estou nem falando no que eles recebem por mês, não é isso, viu, senhores conselheiros? A gente só está pedindo 10% daquela bolada que os senhores receberam, entendeu? Aquela bolada com férias, retroativo, licença-prêmio, tudo aquilo, né, que acumulou, deu uma grana boa. E a gente está fazendo esse apelo, 10% apenas dessa grana para a nossa campanha aí, no sentido de abastecer, né, muitas famílias e principalmente as crianças que estão passando fome neste momento, porque o cidadão que trabalha no dia a dia vendendo o cachorro-quente, a pipoca, aquele vendedor ambulante, ele trabalha com a carrocinha, com o instrumento de trabalho dele, ele vai cedo, né, para o local, ali ele trabalha durante o dia, no final do dia pega o dinheirinho dele, né? Vai no supermercado, vai no mercadinho, ele leva a comida para casa. E agora ele não está mais podendo fazer isso. Por isso que eu estou fazendo esse apelo aos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que possam... De repente o doutor Dacamino poderia nos ajudar para ser o porta-voz dos conselheiros lá do Tribunal de Contas, dessa bolada que eles receberam, né? Que eu acho que é imoral, mas é legal... Se fazem leis para levar vantagem, mas se é legal, o que eu posso fazer? Nós, né? Nós temos que pagar a conta. É assim que as coisas funcionam, lamentavelmente, no nosso país. Queria fazer um contato também com a chefe de polícia, a doutora Nadine, né? De repente, para a gente saber como é que estão os nossos policiais, como é que eles estão trabalhando, estão tendo equipamento suficiente, como é que andam as nossas delegacias de polícia... Doutora Nadine, chefe de polícia, que está fazendo um trabalho extraordinário. Comandante Mor também, na Brigada Militar, fazendo um trabalho extraordinário. E numa área muito importante, que é essa área de segurança pública. Porque daqui um pouquinho nós vamos entrar dentro de um processo. Se essa proibição continuar por mais tempo, a fome vai aumentar, o desemprego vai aumentar, a depressão vai aumentar, novas doenças vão surgir e aumentar, né? E a bandidagem também vai entrar em campo. A bandidagem também vai entrar em campo, eu não tenho dúvida disso. Está todo mundo em casa, todo mundo quieto, todo mundo no silêncio, todo mundo, né? cumprindo ordens daquele... Eu estou do outro lado. É que fica até ruim dizer, olha, de que lado daqui, lado de lá. Não, eu estou numa posição de que não poderia estar, e eu não estou falando, colocando a minha opinião, eu estou assinando embaixo de profissionais, especialistas em saúde pública, que conhecem e que estão defendendo, não tanto ao céu, nem tanto à terra, que nós pudéssemos retomar as atividades, né? Devagar, paulatinamente, uma empresa que tem 100 pessoas, 100 funcionários, que faça 4 turnos, divida o número de funcionários, mas não pare, que ela possa funcionar. Uma loja que tem capacidade para receber 20 pessoas, que receba 5. É isso que nós estamos, né? Porque nós vamos entrar num processo. Já entramos. Como sair dele, eu não sei. Agora, aqueles que não têm competência para avaliar esse momento dessa maneira. E o negócio é o seguinte, como eles estão com medo e não sabem o que fazer, proíbe. Proíbe e acabou. Porque aí se der certo, eu vou dizer, viu? Eu proibi. Está entendendo? Agora, o que vem pela frente, eu continuo com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, continuo com o ministro Mandetta, continuo com o deputado e médico Osmar Terra, eu continuo com esses aí, que têm visão e sabem o que estão dizendo. E muitos empresários. Delegada Nadine Anflor, chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Olha, assim que a Assembleia voltar a funcionar, eu vou continuar com a minha pressão aqui, no bom sentido, de que algum deputado desses 55 aí faça uma homenagem para a senhora, viu? Porque a senhora é uma guerreira, a senhora merece ser homenageada com a medalha Tiradentes. A senhora é uma pessoa altamente competente de bem e do bem e que está fazendo a diferença na chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, bem-vinda. Boa tarde, Milton, um prazer estar contigo de novo no programa, uma boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pela deferência, tenho certeza que a minha missão aqui é tentar de alguma forma tranquilizar todos, trazer uma fala em nome de todos os policiais civis, uma instituição que tem trabalhado ainda mais nesse momento de crise, para trazer uma segurança ainda maior e uma tranquilidade a toda a população.
Delegada, a senhora como chefe de polícia, como é que está a situação dos nossos policiais, hein? Eles estão tendo equipamento suficiente? Porque eles estão interagindo no dia a dia e a bandidagem, as coisas não pararam na Polícia Civil, né? Claro que...
Exatamente.
O atendimento, aquele atendimento de balcão, enfim, essas coisas, eu não sei, acho que pararam, mas no dia a dia a polícia continua atuando, né?
Milton, continuamos atuando agora de alguma forma também diferente. É importante que se diga que, obviamente, nos pegou, queríamos poder alcançar ainda mais a esses servidores, né? Então, estamos buscando todos os dias entregar melhores equipamentos, trazer uma maior segurança aos nossos policiais, que são realmente os verdadeiros heróis agora que ficarão nas ruas para fazer todo essa. Além de uma questão de saúde, nós também teremos agora, num segundo momento, uma preocupação bastante grande com a questão de segurança. Então, nós já estamos nos adiantando, trabalhando na frente disso. Hoje de manhã tivemos, e agora em formato de videoconferência, uma reunião com todos os diretores dos departamentos da instituição. Agora à tarde começaremos uma reunião com todos os delegados regionais do interior. Então, estamos cada vez mais conectados, talvez ainda mais do que estávamos, para traçar estratégias em conjunto e que sejam tomadas medidas para todo o Estado. Nossos policiais têm recebido, se me permite, Milton, recebido, claro, aqueles primeiros kits, né, álcool gel, que nós estamos distribuindo para as delegacias, luva principalmente. Há, sim, uma demanda muito grande em relação a máscaras, embora não seja também uma orientação ainda o uso de máscaras para quem não esteja contaminado. Então, a nossa maior dificuldade hoje é a entrega deste material por única e exclusivamente falta de material mesmo, porque nós já pedimos a aquisição e não estamos encontrando, então, empresas que nos forneçam esse equipamento. mas o restante foi alcançado a todos os policiais.
Delegada, olha o que vem pela frente, pelo que eu estou percebendo aí com essa quarentena aí, né, da maneira como está sendo feita, que eu sou um grande crítico da maneira como isso está sendo conduzido, mas tudo bem. O que vem, eu já estava observando aí ontem, já iniciaram o processo de saques em mercados, enfim, no eixo Rio de São Paulo. As pessoas passando fome, desemprego, a criminalidade vem aí, depois que é preciso se organizar para a normalidade, digamos assim, entre aspas, da retomada da rotina das pessoas, né?
Exatamente.
Vai ser um peso muito grande para a polícia, hein?
É por isso que nós já estamos trabalhando desde agora, né? A polícia não parou, a polícia tem focado nos atendimentos, nos plantões policiais, e aí nos plantões, nos casos mais graves, e tomamos a providência no sentido de colocar a polícia mais nas ruas, né? A Polícia Civil sempre teve esse trabalho de polícia judiciária, de polícia investigativa, continua para que a gente identifique imediatamente qualquer crime que aconteça, que a gente já busque identificar a autoria para segregar, enfim, buscar identificar quem são esses autores. Por enquanto, posso assegurar e aí tranquilizar a população que a gente não tem tido isso no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos ainda sob controle. Há uma preocupação, obviamente, com furto e roubo a estabelecimentos comerciais, roubo a pedestres também. Nós temos identificado, então, algumas ações nesse sentido, algumas investigações nesse sentido, para que a gente mantenha dentro de um padrão razoável os indicadores de criminalidade, principalmente nesses dois vetores. É importante que a população também saiba que tenha muita cautela. Hoje começamos uma campanha nas nossas redes sociais em relação a fake news, porque isso hoje as pessoas estão dentro de casa, estão Sim. em pânico, e não é isso que a gente quer. Eu acho que a gente tem que retomar nesse momento
Exatamente.
De isolamento social, algo que é muito importante, é a comunicação e uma comunicação responsável. Que as pessoas não repassem através, por exemplo, do aplicativo de WhatsApp, algumas informações que não se tem certeza, porque isso vai gerar um pânico ainda maior quando a gente está dentro de casa sem saber o que está acontecendo lá fora. Eu cito, por exemplo, um exemplo que nós tivemos aí nos últimos dias, vários WhatsApp circulando sobre alguns roubos que estariam acontecendo em edifícios, em prédios, Sim. né? Uhum. Isso não aconteceu, nós não tivemos nenhum caso no estado do Rio Grande do Sul. Pesquisei, inclusive, em Santa
Aqui
Catarina.
Que fazem isso, né, doutora Nadine? Por
porque
que
pode ter
isso,
acontecido
né?
em algum lugar. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, tem
Muita
que
fake
utilizar...
news, né?
Exatamente. Primeiro, combate a fake news. Então, nós estamos, a Polícia Judiciária tem trabalhado muito nisso. Faça e utilize o seu programa, que tem uma grande audiência, pedindo que, por favor, antes de veicular qualquer informação, busque informação em sites oficiais. Seja na própria, no site da polícia, do governo, mas principalmente, Milton, você, uhum. como jornalistas hoje, e a rádio é algo que é, num momento de
Agora,
crise,
uhum.
é a nossa maior companheira. Uhum. E utilizem através das rádios, e se informem através dos jornalistas, para ver se aquele caso, efetivamente, vocês são os comunicadores neste momento de notícias.
Agora, é bom que as pessoas saibam, né? Inclusive, esses... Eu vou usar a expressão bem forte, mau caráter, que só sabe fazer o mal com fake news, enfim. Ei, você aí fique atento, porque é o seguinte, se você largar uma fake news que cause problemas sérios para as pessoas, a polícia vai te buscar. Vai te buscar, tu pode ter certeza que a polícia tem hoje, no campo científico, tecnológico, condições de te buscar e vai te prender, não vai, doutora Nadine?
Exatamente, é isso que a gente tem focado tanto nessa questão das fake news como também nas clonagens de WhatsApp. Aproveito também esse espaço. Muitas famílias estão sendo, não digo muitas famílias, mas a gente vê que tem acontecido e tem aumentado no momento de crise. O WhatsApp é clonado e aí algum amigo pedindo dinheiro para outro amigo, quando verifica que é aquela pessoa, acaba depositando. Não é possível, a gente tem que retomar a ligação. Se a gente recebe um pedido de socorro de alguém que é um amigo próximo ou algum parente, liga para aquela pessoa, verifica se aquela pessoa realmente está precisando de dinheiro, está precisando de algum auxílio, porque tem acontecido muito a clonagem de WhatsApp. Então, nas nossas redes sociais da Polícia Civil, Nós temos várias explicações de como fazer para evitar que isso aconteça. E aí esse chamado para que ninguém deposite algo ou atenda a algum pedido por WhatsApp sem se certificar. Em momento de crise, a melhor coisa é liga para esse amigo, liga para esse parente, aproveita, conversa, vê como é que está. Eu acho que a ligação é que a gente tem que retomar nesse momento de pandemia.
Delegada Nadine, aqueles rapazes bonzinhos, enfim, e tal, eles coitadinhos, né? Eles continuam nas delegacias ou foram para os presídios? Porque parece que teve uma ordem judicial que aqueles rapazes que são vítimas da sociedade, segundo a Maria do Rosário, o Paulo Pimenta, o Marcos Rolim. Aliás, Marcos Rolim, que recebeu quase 200 mil aí de férias-prêmio e tal, aquelas cositas todas do Tribunal de Contas, eu estou pedindo a ele que faça uma doação de 10%, cada conselheiro desses que recebeu aquela grana boa, 10% para ajudar as crianças que estão passando fome. Nas delegacias de polícia, continuam esses rapazes bonzinhos presos?
Esses presos, desde a última, há 24 horas, eles estão sendo gradativamente retirados, né, em função de uma decisão judicial. Hoje nós temos ainda...
Qual é o argumento da decisão judicial, doutora?
A delegacia de polícia nunca foi, e num momento como esse, não é ainda mais um local para que os presos aguardem, né, ou comecem a cumprir a sua pena. Então, a decisão judicial exigia que em 72 horas fossem retirados os presos. Isso efetivamente passou a acontecer. Hoje eu posso dizer que nós estávamos com uma média de 80, 90 presos em delegacias e viaturas da Brigada Militar. Hoje nós estamos com quase 40, mas são 40 que foram presos nas últimas 24 horas. Então, é uma demanda muito grande para provar que a polícia continua nas ruas, continua prendendo, a polícia não parou, nem a brigada, nem a polícia civil, a gente continua trabalhando e agora sim retirando cada vez mais com o trabalho da CEAPEM e um trabalho em conjunto de várias instituições no sentido de retirar cada vez mais esses presos de dentro das delegacias, que não é o local adequado. Coloca em risco a população, coloca em risco os próprios policiais que lá trabalham também.
Delegada Nadine, com essa quarentena, as pessoas em casa, enfim, tem alguma estatística, alguma informação? Tem aumentado a violência doméstica, alguma coisa que a polícia tenha conhecimento, delegada? A senhora que vem combatendo essa violência doméstica?
Nós estamos agora à tarde, a cada 24 horas a gente recebe uma nova estatística, né, controlando isso. Não se pode ainda dizer que há um aumento da violência doméstica, mas a gente pode compreender que isso é no mundo todo, não é algo que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul, que há uma probabilidade, sim, muito grande, até em função desse nosso conhecimento empírico, que poderá, as pessoas começarão a ficar mais dentro de casa, os relacionamentos entre os familiares também poderão começar a se agravar em função desse isolamento. Então, nós abrimos uma plataforma, aquela nossa plataforma online de registros de ocorrências para todas as formas de registro de ocorrência. Hoje, se pode o cidadão ingressar dentro do site da Polícia Civil, que é o www.pc.rs.gov.br. Lá no canto, à direita, no canto esquerdo, a gente já encontra a delegacia online. Basta clicar nessa delegacia online e existe, no último item, registro de todas as ocorrências policiais. Obviamente, exceto aquelas que precisam de intervenção imediata, casos de homicídio, latrocínio, estupro, cárcere privado, por exemplo. Mas a violência doméstica é algo novo. Então, qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser feito agora pela delegacia online, exceto aqueles que precisam de medida protetiva de urgência, ou seja, da intervenção imediata. Aí precisam procurar qualquer balcão de delegacias estão abertas, as delegacias estão trabalhando, ou os plantões, ou mesmo a delegacia da mulher aqui em Porto Alegre. Então, se há já existe uma preocupação, não se pode dizer que houve um aumento em relação à violência contra a mulher, não temos esse dado ainda, mas há sim uma preocupação nesse sentido.
Novos policiais na academia, em treinamento, qual é a previsão e qual é o número de policiais novos que devem estar chegando aí em 2020?
Nós estamos com uma academia em andamento. Pela primeira vez, a academia conseguiu se reestruturar. Então, aqui até trago isso como uma boa notícia, que mesmo em momentos de crise a gente consegue se superar. Nós não cancelamos as aulas estão sendo dadas no formato EAD, no formato à distância. São 55 delegados de polícia e mais de 300 agentes, tanto escrivães como inspetores, que estão sendo capacitados para que a gente não atrase essa formação e não atrase o ingresso desses novos servidores na instituição.
O que fico assim, que me chama a atenção é que grande parte desses novos policiais, delegados, enfim, agentes da polícia, tem um número expressivo de, digamos assim, forasteiros, que a gente chama, de outros estados, né?
Temos isso, temos vários alunos que não são gaúchos, que são de fora. Isso não é algo novo, né? Neste último concurso, vem acontecendo nos últimos concursos da instituição, tanto para o cargo de delegado de polícia, como para os cargos de escrivão e inspetor. Realmente tem acontecido.
Muitas mulheres, né?
Mulheres também. Nós temos, já somos 38% de mulheres na instituição e nessas turmas também a gente observa...
Quantas mulheres?
São 38% de toda a instituição.
Olha,
hoje,
da
Polícia Civil, somos mulheres. É importante que a gente tenha esse trabalho em conjunto. Acho que a polícia já tem uma maturidade suficiente, tem o maior orgulho de estar à frente dessa instituição, porque realmente é uma instituição que já sabe trabalhar em conjunto, homens e mulheres, cada um com as suas características, mas trabalhando cada vez mais em conjunto. Então é muito bacana, é muito orgulho, tenho o maior orgulho de dizer isso.
A primeira mulher chefe de polícia no Rio Grande do Sul.
Que muito me orgulha, Milton, graças a
vai
todos
marcar,
meus colegas.
E vai marcar na história. Um dia os seus filhinhos, o filhinho vai dizer assim, a minha mãe foi a primeira mulher chefe de polícia do Rio Grande, sua família toda, hein?
Que orgulho, hein? Que fez uma quebra de paradigmas, mas o melhor de tudo é que dentro da instituição nós estamos extremamente unidos, principalmente acho que a instituição tem essa característica, em momentos de crise há uma união até maior. Uhum. Eu tenho ficado acompanhando todo o trabalho que é feito no interior do estado e aqui na capital, trabalho realmente importante, até mesmo de polícia comunitária, neste momento, uma polícia que sai às ruas para orientar, para tranquilizar, para acalmar o cidadão e também para fiscalizar e reprimir quando necessário. Então, tenho o maior orgulho de dizer que é uma instituição realmente madura, feita de homens e de mulheres que são comprometidos com o juramento, aquele que a gente fez e faz lá na academia, é servir e proteger o cidadão.
Como é que a senhora tem notícias, como está o nosso amigo Wilson Miller?
Está muito bem, até aproveito e deixo aqui um abraço. E o Dr. Wilson é alguém que nos inspira muito, porque ele tem uma frase, eu disse que essa frase serve para toda a nossa instituição hoje. Ele diz, cada angústia seu tempo, todos nós aprendemos muito isso com ele, e realmente é assim que a gente tem vivido. E digo isso como um ensinamento para toda a população. A gente não pode se apavorar com o que não sabe, não pode se apavorar com o que ainda não viveu, mas tem que cumprir as regras, tem que tranquilizar, inclusive, a própria família que está em casa, de que isso vai terminar, e eu não tenho a mínima dúvida de que daqui a pouco a gente vai superar tudo, mas neste momento é importante seguir todas as orientações oficiais e não sofrer por antecipação. Acho que esse é o melhor remédio nesse momento.
Tem dois delegados da polícia que já são praticamente aqui componentes do programa da Bandeirantes, aqui do repórter Bandeirantes, delegado Abílio Pereira e Nelson Oliveira.
Exatamente, dois colegas que hoje estão aposentados, mas que seguem nos ajudando e fazendo as comunicações, converso eventualmente com os dois, mesmo não estando mais em atividade.
Delegada Nadine, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes aí. Bom trabalho para a senhora, para todos os nossos policiais que nesse momento também colocam, bom, sempre colocaram, né, no dia a dia, a vida em risco, em defesa da sociedade, não é, vai ser diferente com o vírus, eles enfrentam a bandidagem no dia a dia, que é um vírus desgraçado que nós temos no nosso país, pela incompetência dos gestores públicos desse país, que segurança pública e nada, sempre foi a mesma coisa, agora com o ministro Sérgio Moro. As coisas estão mudando. Aqui no Rio Grande do Sul também está tendo uma outra visão de segurança pública, graças a Deus, porque é uma dificuldade que os policiais enfrentam no dia a dia, com toda essa bandidagem, com toda essa tecnologia, com toda essa pirataria, né, de armamento que entra dentro desse país aqui. Muitas vezes o bandido está muito mais, está bem mais armado, né, sofisticado, com armas preparadas, do que a própria polícia. Isso é terrível. Parabéns pelo seu trabalho aí, todos os policiais. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Milton. Parabéns a todos os policiais, né, da minha instituição, que se colocam à disposição todos os dias. Nós estamos, sim, nas ruas. É importante que a população se tranquilize com isso, que busque através, então, repito aqui, do nosso site. Nós também temos um WhatsApp que está lá no site, e deixo aqui no teu programa, um WhatsApp de denúncias, para qualquer tipo de denúncias que a polícia irá fiscalizar. Então, deixo aqui o número 98444-0606, é o WhatsApp da Polícia Civil, para qualquer tipo de denúncia, além do 181, e da nossa página também, que tem um Fale Conosco ou Faça a Sua Denúncia. Então, esses são os canais de comunicação hoje com a nossa instituição. Obrigado, um abraço a todos, e agradeço aqui ao vivo, mais uma vez, o empenho de cada policial civil.
Um abraço para a senhora, muito obrigado. 2:54, 29 graus a temperatura. O que tem de mensagens aqui, hein, Elis? Olha o que nós estamos recebendo de mensagens aqui. 992-010949. 992-010949. Texto curto, assinado. Nós vamos a RB News, né? Nós vamos a São Paulo, não tem... Cadê o RB News? Estamos com o RB News. Vamos em seguida a São Paulo com a RB News. 2:55, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Esse João Dória é uma figura, né? Eu vou colocar aqui depois o material que eu separei. A nossa produção aqui, o Elis, separou um material muito legal aqui que nós vamos colocar no ar aqui. O João Dória fazendo campanha, tá? E usando a imagem... A imagem para se eleger governador de São Paulo do Jair Bolsonaro, usou, tantos e tantos usaram, né? A verdade é essa. Mais uma vez vou dizer, não estou aqui defendendo Jair Bolsonaro, presidente da República, não. Eu quero o bem do Brasil. E esse governo tem 15 meses apenas de governo. Agora, dizer que o governo não está fazendo nada com relação ao coronavírus, bom, isso aí é fake, né? Isso aí é o seguinte... É não enxergar absolutamente nada. É ser um maluco, não do bem, que nem é o Moisés Barbosa. Não, é o maluco do mal. É o maluco do mal, que não enxerga absolutamente nada. Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês assim, ó. Aquela estrela do PT, ela apagou, né? Estrela do PT. Tanto é que o PT passou 16 anos governando Porto Alegre. 16 anos governando Porto Alegre, 14 anos, vamos colocar aí, governando o Brasil, 8 anos governando o Rio Grande do Sul, e está abaixo, como é que se usa aquela expressão, Mariozinho, hein, Elis? Abaixo do cachorro, atrás do cachorro, é isso mesmo que você entendeu, a casinha, aquela casinha do cachorro, é assim que está a estrela do PT, porque a que ponto chegou o PT? O PT não tem candidato em Porto Alegre. Não tem porque tem vergonha de apresentar. O PT vai ser coadjuvante da Manuela Dávila. Mas o PT tem aí o Olívio Dutra. O PT tem a Dilma Rousseff, bota de candidato. Eu estou dizendo isso porque os tucanos também. Olha, os tucanos vão ter as asas cortadas na próxima eleição. Eles vão voar que nem os tuiuiús. Sabe o que é tuiuiú? Tuiuiú é uma ave que voa rasteira, assim, ela não consegue voar muito alto, né? Os tuiuiús, que é esses caras que estavam até pouco tempo atrás na PGR, o Antônio Fernando... O Roberto Gurgel, aquela turma, o Rodrigo Janot, aquela turma toda ali, entendeu? São os tuiuiús, o grupo dos tuiuiús. Os tucanos vão se transformar em tuiuiús, com essa do João Dória. Bom, o João Dória já tinha dado uma rasteira no padrinho dele, que foi Geraldo Alckmin, Lembra? Ele puxou o tapete do Alckmin, deixou o Alckmin falando sozinho e agora está aí achando que... Mas ele tem certeza que o brasileiro é trouxa e que vai no discurso dele, vai na linha dele. E esse não é momento para direita, esquerda, centro, né? Isso é um momento de união de todos, enfim, e tal. Mas tem esse grupo aí, liderado pelo João Dória, com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, os mequetrefes que querem o mal do Brasil. Então é o seguinte, vamos detonar o presidente da República a qualquer preço, o Jair Bolsonaro, né? Eu estou dizendo que ó, daqui 6 meses, 1 ano, não tiver bem o governo também, e se tiver que criticar hoje ou amanhã, eu faço. Não tem problema nenhum. Agora, a injustiça que estão fazendo, a sacanagem que estão fazendo com esse presidente aí, ele é truculento, ele não é... ele não é gentleman, que nem o João Dória, claro que não. Ele anda de camiseta, é o estilo do cara. O João Dória é grife, sapatinho couro alemão, uma grife boa, enfim e tal. Eu até tenho inveja no bom sentido, assim, até gostaria de usar assim aqueles terninhos do João Dória, sapatinho e tal, mas vou dizer um negócio para vocês, o que grande parte da imprensa brasileira está fazendo de serviço ao povo brasileiro, ao país, né? A verdade é o seguinte, são jornalistas enrustidos de martelo e foice dentro da alma e da mente e usam os veículos de comunicação para fazer isso, que estão fazendo, que é uma verdadeira vergonha. Fizeram matéria especial sobre a cor das calcinhas da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, e eu nunca imaginei na minha vida, como jornalista, que eu fosse assistir isso. Chegou no final da matéria, 2 páginas da revista Isto É, a jornalista, que para mim não é jornalista isso, né? Quer me chamar que eu não tenho ética, tudo bem, mas para mim não é profissional jornalista quem faz uma matéria sobre as lingeries e a cor das calcinhas da primeira-dama, que representa o autoritarismo. Bom, eu vou dar uma dica para esse diretor da revista Isto É, vai lá fazer uma matéria sobre a cor das cuecas do Bolsonaro. Porque a matéria diz que a cor das calcinhas da primeira-dama representa o autoritarismo. Vai lá fazer uma matéria lá da cor das cuecas do Bolsonaro, de repente, né? De repente, e aí, né? Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? Rastaquera, chinelagem, inversão de valores. Quem sabe neste momento em que todos são iguais com a fragilidade... Como seres humanos, nós estamos numa passagem rápida aqui pela Terra. Quem sabe todos iguais neste momento? Hein, tu aí, jovem de narizinho empinado, vai aprender com a vida. Baixa a bola, tenha calma, a vida não é assim. Eu fui adolescente, fui jovem. O jovem não tem medo absolutamente de nada. E usa cartão de crédito de uma maneira... Hein? Que tem muito deputado e senador aí usando em cima do povo brasileiro. Então tem que ter calma neste momento, sensatez, bom senso. Somos todos iguais diante desse quadro de risco que corremos, né? Se o vírus me pegar, vai me bater, vai me matar e acabou. Mas vai pegar o cara também lá que tem grana, o milionário, o pobre. Quem sabe um momento de reflexão, hein, Marizinho? Um momento de reflexão. Para que possamos sair dessa viagem, passagem rápida aqui com esse vírus, coronavírus, melhor do que entramos, né? Quem sabe? 28 graus, vamos RB News, vamos a São Paulo, na nossa central no Morumbi. 28 graus, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
RB News.
O segurança do presidente Jair Bolsonaro, que está com coronavírus, permanece em estado grave. Ari Celso Rocha de Lima Barros, de 39 anos, foi internado no Hospital de Base do Distrito Federal ontem à noite. Ele é capitão da Polícia Militar do Distrito Federal e foi diagnosticado com a doença em 18 de março. Desde então, ele cumpria isolamento domiciliar, mas o quadro piorou nos últimos dias.
De Porto Alegre, o destaque é com o repórter Vicente Medeiros.
a primeira morte por coronavírus registrada em Santa Catarina é de um homem de 86 anos. Ele estava internado em um hospital em São José, na região metropolitana de Florianópolis. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, são 122 casos confirmados da Covid-19 em Santa Catarina e outras 325 suspeitas.
O grupo dos 20 países mais ricos do mundo afirma que vai injetar cerca de 25 trilhões de reais na economia para superar os efeitos do coronavírus. Hoje cedo, o G20 fez um encontro extraordinário para tentar dar uma resposta à pandemia que já matou mais de 21 mil pessoas no mundo. De acordo com o comunicado, os recursos vão tanto para a saúde como os efeitos como desemprego e falências.
Agora da Capital Federal, destaque com a repórter Natália Pazzi.
O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que torna as atividades religiosas um serviço considerado essencial em meio ao combate ao novo coronavírus. Ao ser considerado essencial, esse serviço fica autorizado a funcionar mesmo durante restrição ou quarentena. No entanto, esse funcionamento deverá obedecer ainda às determinações do Ministério da Saúde. O decreto também torna essenciais os serviços de lotérica, geração e transmissão de energia, produção de petróleo, atividades de pesquisa científica e ainda atividades médico-periciais.
RB News. Tempo real com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9555-5625-2520.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
A cobertura completa sobre a pandemia você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes e também no band.com.br/coronavírus.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e sete minutos, 28 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Tá valendo a companhia, juntos vamos até as 16h. Bastidores do Poder, programa que sempre com debates, enfim, mas nós estamos aí diante dessa crise e seguindo o protocolo, os protocolos da saúde, não estamos com convidados nos estúdios da Bandeirantes. Fizemos entrevistas e breve nós estaremos retomando, né, a normalidade com a nossa programação, com debatedores, pessoas sempre muito qualificadas aqui, opinando, ajudando a melhorar o nosso estado, o nosso país. 3:08, 28 graus a temperatura. Vou fazer uma rodada aqui, porque são muitas mensagens dos nossos ouvintes. Nossa produção está fazendo contato também para os nossos, com os nossos entrevistados. Eu tenho aqui uma enxurrada de mensagens dos nossos ouvintes participando pelo 992-010949. É a hora de solidariedade, né, de todos unidos, mas não podemos deixar de cobrar daqueles que lá no passado recente nos colocaram numa situação também de profundo constrangimento em todos os sentidos, né? O Brasil, há 15 meses atrás, foi entregue num processo de deteriorização econômica, social, política. Boa tarde, Milton. Gostaria de... deixa eu ver aqui. A Simone. Simone, do Jardim Itu. Um abraço, Simone. Muito obrigado pela mensagem aqui. Muito obrigado. Agradecemos. O Valério de Eldorado. Que a economia será abalada, que empresas fecharão, que empregos serão perdidos, que haverá crise econômica, todo mundo sabe, isso é inevitável. E resolver isso depende de todos, principalmente do governo que está fugindo da sua responsabilidade. Porque o Bolsonaro agora não imite seu ídolo Trump, o que menos pior. Milhões de desempregados ou milhares de mortes. Desempregado morre também, viu, Valério de Eldorado? Depois da crise aí, quem não tem emprego, não tem comida, morre de fome também, viu, meu irmão? Muita gente vai morrer também nas filas do SUS, porque não vai ter o SUS. Dinheiro parou a economia, o governo não arrecada e não tem como atender as pessoas que vão morrer na porta dos hospitais com problema cardíaco, apêndice, uma série de doenças, né? Milton, aqui em Gravataí, o pessoal que tem pequenos negócios está desesperado. O prefeito Marco Alba, ao qual confiei meu voto, seguiu a mesma cartilha dos oportunistas e mandou fechar tudo. Vai quebrar tudo. Desemprego vai campear Paulo de Gravataí. Vou falar com o prefeito Marco Alba. Vamos lá, mais mensagens. Miguel Miranda, de Gravataí, me mandou uma mensagem aqui de demissões da Aviação Cometa. Quem é que está na linha conosco? Deixa eu ver aqui. 3:10. O deputado federal, médico, doutor Luiz Ovando. Seja bem-vindo do Mato Grosso, uma terra que eu gosto muito. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo aqui na Rede Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção, doutor e deputado Luiz Ovando.
Milton Cardoso, muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação poder falar com você na Rede Bandeirantes. Eu só quero fazer uma pequena correção.
Sim.
É Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do
Sul. Lembra do Rio Grande do Sul.
E eu gosto muito também do Mato Grosso do Sul.
Isso. E aproveito a oportunidade para saudar os meus colegas daí, de Porto Alegre, o Osmar Terra, Bibo Nunes, o Biratã Anderson e Neurim Crispim.
Bom, tá bem. Tá transmitido aqui o abraço, a saudação. Qual é a cidade, a sua cidade de origem aí no Mato Grosso do Sul?
Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capital, mas original, natural de Corumbá, fronteira com a Bolívia. Uhum. Mas moro em Campo Grande, sou atuante aqui em Campo Grande.
Sabe que eu tive um grande amigo aí que foi secretário de saúde, foi médico, foi deputado federal, um grande deputado federal na década de 80 para 90.
Walter de Castro.
Walter de Castro, uma figura fantástica, a família toda. Eu convivi com o Dr. Walter de Castro, que lamentavelmente faleceu, né?
Ano passado, Milton, o Walter de Castro foi meu professor, entrei em muitas cirurgias com ele. Era um indivíduo de uma habilidade fantástica. Antes dele morrer, já com 90 e poucos anos, eu tive a oportunidade de visitá-lo antes um pouquinho da eleição. Foi muito agradável. Fiz uma homenagem na tribuna da Câmara para ele. E realmente ele foi um cara excepcional.
E aí,
saber disso, viu?
E aí tinha também o Walter Pereira.
Continua por aqui. O filho dele é deputado federal lá. Uhum. Beto Pereira.
Ele foi suplente, inclusive, eu acho que do Walter de Castro, né?
Exato.
naquela época, e depois ele foi senador também como suplente.
É verdade.
Né? Essa terra aí, eu gosto muito do Mato Grosso, Campo Grande. É, passei na década com o Dr. Walter Castro um carnaval aí no Rádio Clube.
Exato. Aqui na Rua Padre João Cripa, na época chamada de Rua da Constituição.
Viu como eu tenho alguma proximidade? Faz muitos anos que eu não vou aí. A família Tebet, da senadora Simone Tebet, o pai dela, que foi um grande senador também, foi presidente do Senado.
Rames Tebet.
É. Rames Tebet.
Isso, o pai dela. Ela continua lá. Uhum. Uma das nossas parlamentares aqui em Mato Grosso do Sul. Doutor... Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Doutor Luiz, deputado, sim, o pronunciamento do presidente Bolsonaro, que grande parte da mídia, eu tenho dito aqui, né, para o Brasil inteiro, e nós temos uma audiência espalhada pelo mundo inteiro, olha, impressionante a audiência que nós temos aí no Brasil inteiro, principalmente hoje com a tecnologia, e eu digo sem constrangimento nenhum, que lamentavelmente grande parte dos meus colegas da mídia, enrustidos com a foice e o martelo, usam veículos de comunicação para detonar um governo que tem apenas 15 meses, que está tentando recuperar um país que foi detonado no campo econômico, social, político. E eu vi uma posição sua com relação a esse pronunciamento, o último pronunciamento, que foi distorcido por grande parte da mídia, porque eu disse, deputado Luiz Ovando, há cerca de 25 dias atrás, quem me acompanha, eu disse, vão colocar a culpa do coronavírus no Bolsonaro. E não deu outra. Hoje o João Dória, que usou o Bolsonaro para se eleger governador de São Paulo, está em plena campanha, porque ele sabe que o Lula não tem mais vez. Então ele acha que ele é a bola da vez, e está detonando o governo num momento tão crítico e duro e cruel com os brasileiros, que é esse com o coronavírus, né? O que que lhe parece?
Olha, Milton, é muito oportuna a sua colocação, é muito elegante a sua defesa. Eu quero dizer para você que na condição de médico, você viu aí no vídeo, eu sou médico há 45 anos, sou professor universitário, que eu não coloco aí, né, afastado, coordenador de programa de residência, e a gente tem alguma experiência no atendimento. Trabalhei desde cidade, onde eu era o único médico há 42, 44 anos, né, até a Universidade Americana. Então, o que na verdade a gente percebe é que nós, médicos, a nossa categoria, está assustada porque, de uma maneira geral, nós enchemos esse país de escolas médicas sem condição, infelizmente. E aqui é importante a gente destacar que aqueles indivíduos que tinham a responsabilidade de zelar pela qualidade médica não o fizeram na época. E quando eu vi o pronunciamento do presidente, né, eu falei, eu tenho uma responsabilidade de defender o presidente. Porque, na verdade, cientificamente não se justifica esse estardalhaço que está sendo feito aí. Tá certo? Isso é uma pirotecnia. Uhum. O Osmar Terra, que é aí da terra de vocês, aqui eu respeito bastante, indivíduo experiente, né, que enfrentou a epidemia do H1N1 na terra dele, aí, se não me engano, Cruz Alta, é uma cidade...
Santa Rosa, que... Santa Rosa. Mas ele, Santa era Rosa. Ele era o secretário de Estado da Saúde, ele foi durante 8 anos.
É. Exatamente. Ele foi prefeito depois, enfim. Ele colocou isso de forma bastante enfática e solitária na Câmara, sabe? Uhum. E o pessoal criticou, levantou uma série de situações. Então, o que a gente percebe? Falta a população, falta esses políticos, né, se munirem de fundamento científico e técnico. Se eu não sei uma coisa, eu tenho que buscar saber para eu poder me posicionar. Uhum. Mas eles partiram do princípio que eles querem derrubar o presidente. E o presidente foi muito corajoso em se colocar daquela forma, daquele pronunciamento à nação. Até de uma certa forma debochada, né, fazendo ironias com alguns meios de comunicação que ele tem verdadeira ojeriza, mas ele se posicionou e ele assumiu, e era verdade, e continua sendo. O que o pessoal tem esquecido é que a China é a grande responsável por isso e tem causado um transtorno muito grande. A China escondeu a verdade, a China deturpou os fatos, né? Descaracterizou aquilo e escondeu a verdade. A grande vítima disso foi a verdade. Não cercou, só depois de praticamente 20 dias, né? Na verdade, a primeira pneumonia surge lá na China em 29 de dezembro. E eles só foram cercar a cidade 20 dias depois, ou seja, dia 19. E já tinham saído 5 milhões de pessoas da cidade lá de Wuhan. E aí espalhou, porque é uma cidade cosmopolita, é uma cidade industrial, que o mundo inteiro tem representante lá. E esse pessoal saiu de lá com medo e foi embora. Uhum. E levou o vírus.
Uhum.
E depois a Organização Mundial de Saúde deveria se retratar perante a comunidade internacional, inclusive científica, porque elogiou, inclusive, a China numa série de ações que não tiveram nenhum sentido, sabe? Demorou para declarar estado de pandemia. Devia ter sido feito isso, porque o regulamento sanitário internacional, quando você declara pandemia, você tem autoridade para fechar os portos e aeroportos, fechar as fronteiras. E eles ficaram titubeando, demoraram. E aí vem esse povo aproveitador, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Bahia, o povo do Nordeste, que não sabe muito bem o que está fazendo lá, e quer fechar todo mundo. É um povo pobre, com dificuldade, que precisa do dia a dia de trabalho, e eles simplesmente querem fechar todas as lojas e todo o comércio. Isso é um absurdo. Isso é aquilo que está descrito já mundialmente. Quer dizer, o remédio passa a ser mais tóxico do que a própria doença. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa diante das evidências científicas. Se fosse diferente, se o isolamento resolvesse, nós teríamos que ficar isolados, mas não resolve. Na verdade, quem morre são aqueles que estão bem idosos, já com as suas funções comprometidas, funções orgânicas bastante comprometidas, ou que tenham alguma doença debilitante. Isso está provado. A grande massa da população, né, 84%, 88%, está na faixa dos 20 aos 60 anos de idade. E esse pessoal tem que continuar produzindo, isso não vai fazer diferença. Eles têm que entrar em contato com o vírus para poder gerar anticorpo. A última barreira que sobra é exatamente a barreira imunológica que cada um, em contato com o vírus, vai produzir e tornar a comunidade imune ao vírus. Mas não, o pessoal está resolvendo fazer todo esse estardalhaço para atingir Bolsonaro. Mas eles não vão conseguir, porque, na verdade, a ciência mundial está provando exatamente que Bolsonaro está certo.
E o senhor é médico, o senhor conhece, e eu lhe pergunto que todos também, porque eu também sou a minoria. Eu estou ao lado do deputado Osmar Terra, eu estou agora ao seu lado, eu estou ao lado do presidente Jair Bolsonaro, né? No campo, porque quem sou eu? Eu sou um generalista, eu sou um jornalista, mas eu busco informações, eu leio muito, enfim, não vou nessa onda. Muita gente me questiona e diz assim: ah, mas tu tá falando bobagem, o Osmar Terra também, daqui a pouquinho vão dizer, mas o deputado Luiz Ovando também, porque como é que para Nova York, como é que para Londres, como é que para todos esses países, fecham tudo, restrição, confinamento, e por que que aqui é diferente?
Milton, o que acontece é que Nova York, eles estão já reconsiderando, isso vai chegar a uma situação, o que vale em termos de confinamento são as pessoas idosas e os imunocomprometidos. O resto, existe algum pequeno risco, mas é muito pequeno. É muito pequeno, não justifica você parar. Isso, estatisticamente, é um prejuízo gigantesco. E o que está acontecendo já lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal saqueando supermercados. A violência que tinha reduzido nesses dias de confinamento vai aumentar exatamente porque as pessoas têm as suas necessidades básicas. Então, na verdade, os governos têm que achar saída. E nós não podemos, de forma inconsequente, chegar e dizer: ah, volta todo mundo da confusão. Não, os idosos nós temos que continuar cuidando. Eles têm que ficar em casa, reclusos, até que essa onda possa passar. Mas os mais jovens não farão diferença se eles voltarem a trabalhar. Pode acontecer um caso aqui, outro acolá, de uma virose dessa pelo, o coronavírus um pouco mais forte, né, e que vai derrubar o indivíduo, mas pode observar esses indivíduos que faleceram lá no Rio, em São Paulo, em algum outro lugar, agora aconteceu um em Santa Catarina, eu não sei se aí no Rio Grande do Sul
aqui,
já teve alguma
aqui,
morte.
Anteontem teve uma morte, a primeira morte foi anunciada para o Brasil e para o mundo. Sabe qual Sim. é o paciente? Uma paciente de 91 anos que tinha um histórico de saúde já debilitado. 91 anos, doutor Luiz Ovando.
Mas viu, Milton, eu tenho que falar nisso, eu tenho uma paciente aqui de 108 anos e agora dia 8 de abril, ela faz 109. E a família está cuidando, inclusive em casa, sem nenhum problema, está passando. Tem outro de 100 anos, tem paciente de 99, assim por diante. A função orgânica está já comprometida nesses pacientes, a gente sabe. Esses pacientes merecem um confinamento, mas os demais, abaixo de 60 anos, na ampla condição de produção e desempenho, não precisa ficar recluso, a não ser que tenha alguma doença debilitante. Uhum. Isso está provado, né? E nós temos que reconsiderar isso. Já se passaram aí praticamente 2 semanas, completa agora, domingo, se não me engano,
Sim.
mas nós temos que voltar a trabalhar porque o país não aguenta e a nossa população não tem esse recurso. E o pessoal quer que o Bolsonaro abra o cofre. Uhum. O Bolsonaro não tem dinheiro sobrando, as coisas estão todas já direcionadas, uhum. estão todas já especificadas.
Doutora.
A verba discricionária que ele pode lidar, mexer de um lado para o outro, é muito pequena. Então nós temos que voltar a produzir, porque produzindo o governo não produz riqueza. Uhum. O governo arrecada baseado na produção da riqueza da nação. E é isso que a gente tem que fazer. Não adianta ficar nessa reclusão. A quantidade de mortes será muito maior em termos de depressão, de agravamento de doenças degenerativas, de violência, se a gente não voltar a trabalhar.
Nós estamos aqui numa campanha, a Rede Bandeirantes, nosso diretor-geral aqui, o Leonardo Meneghetti, nós estamos numa campanha grande de solidariedade, arrecadando alimentos, mantimentos, porque tem muitas crianças, muita gente já passando fome. Ontem, um dos médicos mais reconhecidos nesse país, eu não vou dar o nome aqui que ele me pediu, e ele me deu, conversando com ele, ele me disse assim, Milton, eu estou apavorado. Eu disse, por quê, doutor? Porque as emergências dos hospitais estão vazias. Eu tive um paciente que eu operei o paciente, operei o coração do paciente, tinha que tirar os pontos, operei o paciente, e o paciente não quis ir no hospital, tive que mandar ele no meu consultório para retirar os pontos, porque estão todos amedrontados, todos desesperados, com medo. Tem técnicos de enfermagem pedindo demissão, porque é uma categoria que necessita de muitos profissionais e tem poucos profissionais no mercado, enfim, e os profissionais estão pedindo demissão e dizendo, não, daqui 2, 3 meses vocês vão ter que me chamar de volta. As pessoas estão correndo dos hospitais. E esse médico me disse, Milton, não tem mais doente de apendicite, de cardíaco, ortopedia, não tem mais nada. Desapareceram das emergências dos hospitais. Quando vier isso num efeito manada, quem é que segura, doutor deputado Luiz Ovando?
Eu concordo, meu. Infelizmente isso tem acontecido, né? Tem as doenças chamadas emergenciais, né? Que de qualquer forma você tem que resolver o problema. Mas também, ao mesmo tempo, né, tem as doenças das cirurgias chamadas eletivas e dos procedimentos eletivos, que você vai e faz e continua. E nós estamos perdendo isso, e isso vai levar a um agravamento, porque a pessoa de idade que tem doença, acima dos 65 anos, a grande maioria deles toma em torno de 4 remédios. E esses remédios, né, quando não dosados, acompanhados, avaliados, eles geram um problema e o paciente está ficando com medo. Então isso pode causar transtornos futuros, a gente sabe disso. Uhum. Não é? Então é preciso reavaliar toda essa situação e circunstâncias para que verdadeiramente a gente possa voltar à normalidade. E se isso acontecer, pode ter certeza que não vai aumentar a mortalidade por coronavírus. De forma alguma, pelo contrário, as pessoas serão imunizadas naturalmente e responderão à altura daquilo que o vírus precisa para ser aniquilado ou imobilizado.
é triste nesse momento, deputado Luiz Ovando, é que um processo tão preocupante como esse no país inteiro seja levado para o campo político, como está ocorrendo aí com esse grupo de João Dória, Rodrigo Maia, Alcolumbre e essa turma toda que a gente conhece bem, né?
Sem dúvida.
Lamentável, né?
Sem dúvida. Mas, Milton, nós somos as ordens, fique inteiramente à vontade.
Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Quando for a Brasília, eu vou seguido a Brasília, vou fazer uma visita, tomar um cafezinho com o senhor para lhe conhecer pessoalmente.
Pode chegar lá que vai ser um grande prazer recebê-lo.
Essa cidade maravilhosa aí de Campo Grande, esse estado maravilhoso aí. Muito obrigado pela atenção e parabéns aí pelo seu trabalho.
Grande abraço. Lembrança a todos os gaúchos aí. Um forte abraço.
Muito obrigado. 3:29, está aí o depoimento de um médico que conhece também no campo científico o que a gente vem falando aqui no dia a dia. 28 graus a temperatura, quando que essas autoridades, grandes autoridades aí, vão se aperceber do mal que estão causando lá na frente, ali na frente, logo, logo, logo ali na frente, né? Tomara que recebam uma luz divina, abram suas mentes e retomem gradativamente, lógico, ordenadamente, lógico, a normalidade, né? O início da normalidade do dia a dia da vida. As pessoas não têm como fazer nada sem emprego, sem renda. Os empresários estão pedindo para trabalhar, precisam fazer. Não vão botar todos os funcionários para dentro das fábricas. Não, faz rodízio, turnos, enfim, vai levando, enfim. Se bem que está aí o depoimento de quem conhece, dos médicos, né? Quando o vírus bater 50% da população, ele cai. Todos nós praticamente seremos infectados por esse vírus. Alguns terão um problema maior, mais grave, como são os idosos, que já têm problemas de saúde, diabetes. Esses precisam de cuidados especiais, né? Nós temos mais um comercial aí. Vamos em seguida para mais um bloco de comerciais, né, Mariozinho? Elis. Parabéns, Elis. Elis, esse produtor é craque. Esse aí vai ser comigo, ele vai... tu vai ver só. Daqui a 6 meses ele tá na ponta dos cascos aí. Foi lá, buscou, fez, né? A gente vai aprendendo na vida. 28 graus a temperatura. Vou fazer um breve intervalo. Nós voltamos em seguida com os nossos ouvintes. Muitas mensagens pelo 992-010949. A partir das 16h, você tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas, colocando tudo em dia também que está acontecendo no mundo do esporte, do futebol, com o coronavírus. Está valendo a companhia.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Sistema Fecomércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Precisando de energia extra para turbinar o seu dia ou sua noite? Conte com o Guaraná Power Sanitas, um produto natural com alta concentração de cafeína, sem adição de açúcares e sem glúten, em embalagem prática para carregar com 4 cápsulas. Com Guaraná Power, você aproveita tudo com muito mais disposição e animação. Bateu o sono? Procure Guaraná Power Sanitas na Panvel Farmácias.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões.
Entrevistas.
Negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp.
FaceTime.
Skype.
Videoconferência. Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Tô na cidade de Porto Alegre. Do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a Arena, vou ao Beira Rio. Vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio. Com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 8113.
Kia Rio.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Todas as informações sobre a pandemia você acompanha de qualquer lugar no band.com.br/coronavírus.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
A sua companhia, tá valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Cada dia chega um ouvinte novo. Sejam bem-vindos na programação da Bandeirantes. 5h30 da manhã tem o Rogério Mendels, que é a primeira hora. Depois, às 8h30 da manhã, o Diego, o Osíris Marins com o Sérgio Stock, Jornal Gente. 10h30 da manhã, Diego Casagrande, César Cidade. meio-dia, apito final, 14h, bastidores. Daqui um pouquinho, às 16h, Esporte Notícia, Alex Bagé, Sérgio Boas. 18h, a notícia no tempo real, né? Na velocidade, com Osíris Marim. 19h, o Paulo Pires, o Tiger com esportes, Voz do Brasil e o repórter Bandeirantes. Meu grande parceiro aqui das tardes, nosso produtor Elis. Quais são as informações aí para os nossos ouvintes?
É um recado, né, Milton? A gente que mudou agora nessa semana a transmissão ao vivo que aconteceria em imagens nas redes sociais, que antes acontecia no Facebook da Bandeirantes, agora acontece no youtube.com/BandRS. Se você procurar lá na parte de pesquisa do YouTube, só procurar BandRS, que pode acompanhar ao vivo aqui tudo que acontece nos estúdios da Bandeirantes, enquanto a gente faz aqui o nosso programa Bastidores do Poder, né, Milton?
E se alguém, por acaso, né, Elis, não teve a oportunidade de escutar a entrevista agora, por exemplo, do deputado Luiz, pode buscar lá, vai entrar lá no YouTube e pega a entrevista.
Fica, né? Tudo registrado, né, Milton? O programa inteiro na íntegra lá, quem quiser ver, pode compartilhar também nas redes, né, se achar interessante. Assim como tem o Primeira Hora do Rogério também, fica tudo salvo.
Todos
lá no Band
RS. Todos os programas, né?
Tem alguns que ainda estão no Facebook. Face. Então, essa,
mas o Primeira Hora está lá no YouTube.
Primeira Hora no YouTube, Bastidores do Poder no YouTube, Repórter Bandeirantes no YouTube também.
Também, ótimo, muito bom. Parabéns pelo teu trabalho aí. Vamos lá, Dr. Brito mandando mensagem. Milton, este é um momento ímpar para o Brasil reduzir os altos salários dos funcionários públicos de todos os poderes chamados agentes da política e nunca mais aumentá-los. Acabar o direito adquirido dos meses de férias, licença-prêmio, todas essas vigarias tidas como legais. E se jogador de futebol não aceitar reduzir seus salários, coloquem eles a estudar no primário. Doutor Brito, me mandando a mensagem aqui, olha que tem de mensagens dos nossos ouvintes, vou correndo aqui para ver se eu consigo atender. Agora é o momento dos nossos ouvintes aqui, o Norberto. Milton, boa tarde. A maioria dos políticos acha que o Bolsonaro está errado. Quero ver esses políticos segurar o povo daqui a uns 20 dias, quando ninguém tem mais dinheiro e todos com o vírus e fome. Norberto, um abraço, Norberto. Vamos em frente. Milton, nessa revista, uma reportagem, vou dar uma olhada aqui. Nascimento do Cristal. Um abraço, Nascimento do Cristal. Boa tarde, Milton. Parabéns. Você é um exemplo a ser seguido na imprensa do Brasil. Mais um programa exclusivo para o esclarecimento dos ouvintes. Um abração, Claudião de Canoas. Um abraço, Claudião de Canoas, ao Jorge Weckert, lá em Canoas também. Canoas é uma cidade que vem apanhando muito tempo com políticos, né? Com exceção aí do Jorge Weckert, do Lagranha. Milton, vê com tua produção, nem que seja para a noite, uma entrevista com o economista Eduardo Moreira. Ouviu mesmo e desenhou uma opinião bem interessante no assunto, Gilmar Magni. Vou ver isso aí. Um abraço, muito obrigado. Boa tarde, Milton. Tu és um repórter verdadeiro. Realmente, a grande maioria de médicos especialistas contrariam a grande mídia. Marcos Soares de Canoas. Marcos Soares de Canoas. Olá, Milton. Graças a este vírus, a criminalidade do nosso estado diminuiu. Adalto Gil, o senhor é que pensa. O senhor é que pensa, eles estão por aí, a polícia está em cima deles. A polícia está trabalhando, polícia militar, polícia civil, polícia federal. Ou vocês acham que os malandros do colarinho branco pararam? Eles estão tudo aí com medo, mas eles estão se armando para meter a mão nos cofres públicos, né? Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Milton, eu estou lendo as mensagens dos nossos ouvintes aqui, né? Milton, o prefeito de Porto Alegre acha que nós, da iniciativa privada, acreditamos em fada dos dentes, que vai aparecer por mágica, dinheiro embaixo do travesseiro do trabalhador. Gerson de Porto Alegre. Um abraço, Gerson, em Porto Alegre. O ouvinte que manda bobagem para cá, né? Eu estou trabalhando aqui, né, meu irmão? Não sou menino de recado, sou jornalista, fazendo meu trabalho, mas tudo bem, vamos em frente aí. Que Deus te proteja, que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Aparecida, Saint Germain, com os raios de violeta te ilumine. Hein? Olá, Milton, aqui é o Rafael. Está na hora de taxarem as grandes fortunas, já previsto na Constituição. Chamar as famílias, Marinho, e para distribuir riquezas. Abraço, Rafael. Ô, oh, Rafael, beleza. Vamos lá, Rafael. Tá com foice aí, Rafael? Não, né? E os lanches do Toffoli em voo da Fábio, que podre poder. João Germano Stroyer, em São Leopoldo. Parabéns, Milton. Você é um dos poucos da imprensa que fala a verdade. Não tem como o mundo parar, muito menos o Brasil. Se não morrer da doença, vai morrer de fome ou da bandidagem. Ney de Dois Irmãos. Um abraço, Ney. Vamos em frente. O Cláudio de Taguatinga, no Distrito Federal, está nos acompanhando. Um abraço aí, Cláudio. Taguatinga, no Distrito Federal. O Nelson Mater. Acho que deveríamos fazer campanha para transferir as eleições. É, sem reeleição, eleições a cada 2 anos não dá mais. Nelson Mater, vamos deixar a eleição para depois, vamos resolver esse nosso problema core econômico. Boa tarde, Milton, por favor, não perca seu tempo tentando que os nossos funcionários da Justiça e Legislativo façam algo por essa crise. Eles ainda dizem que não têm nenhum privilégio. Nós não merecemos esses mequetrefes, mas infelizmente os temos. Deus nos proteja, o Berna de Osório, nem todos, viu? Conheço muitos servidores públicos aí, muito comprometidos, dedicados. O Marcelo está perguntando, é verdade que está proibida a entrada de presos nos presídios para evitar a contaminação, Marcelo? Olha, Marcelo, sinceramente eu não sei porque o secretário que é responsável por essa área, o Dr. César, faz muito tempo que a nossa produção tenta contato e ele não dá entrevista. Assim como o Darley, deputado federal, a nossa produção tenta diariamente o contato e o Darley não responde sobre se ele tem ou não tem 3 funcionários fantasmas. Boa tarde, Milton. Esperar auxílio dos sanguessugas da nação, intervenção, já Hugo de Porto Alegre. Nada disso. Vamos no voto, na democracia. Bom dia, o Rafael. Um abraço, Rafael. Boa tarde, os caminhoneiros precisam parar. Eles também têm famílias e precisam cuidar da saúde. Não é justo eles arriscarem a vida enquanto outros ficam em casa batendo panela contra o governo. Quando acabar a comida, os remédios e a gasolina nos postos, todos vão sair às ruas em busca de alimento para os seus filhos. Bolsonaro tem razão. Voltem ao trabalho, Rony. Lamentável a desordem ainda maior no nosso país. Parece que estamos todos na marca do pênalti. É um verdadeiro terrorismo que deixa as pessoas desorientadas sem saber ao certo o que fazer. Sei lá o que poderá acontecer, que Deus nos oriente através do seu divino Espírito Santo, Ezequiel. Sérgio Eli, de Porto Alegre. Um abraço, Sérgio Eli. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá. O que tem de mensagens aqui, eu estou tentando dar, não vou dar conta até o final do programa, não tem como, mas vou atender o máximo possível, prestigiando os nossos ouvintes. César, de Porto Alegre. Milton, ótimo programa. Minha esposa está tentando ir na Caixa Econômica e não consegue, pois reduzir o horário do banco. Te pergunto para que isso? Agora que o povo precisa sacar o benefício, a agência diminuiu o horário de atendimento. Ela ficou 2 horas na fila e quando chegou na porta, a funcionária fechou na cara dela. Vou te dizer, tem que ter sangue de barata mesmo. O César de Porto Alegre. Maria do bairro São João, em Porto Alegre, socorro, você já informou como anda a vacinação dos idosos? Nas farmácias tem que sair para retirar ficha normalmente e para depois aí o prefeito e o governador pedem para não sair de casa. Mas são os idosos que eles estão fazendo andar por aí, não entendo mais nada. Como diz o Boris, isso é uma vergonha, além da falta de coerência. O posto do IAPI só tem vacina para a semana que vem. Quem foi se deu mal. Maria, do bairro São João, em Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Até agora não vi nenhum vereador, deputado estadual, federal, senadores falar que vão ajudar as pessoas que mais precisam. Estou na campanha. Quem não meter a mão no bolso está fora nas próximas eleições. Cadê os conselheiros do Tribunal de Contas? Cadê os de togas? Abraço, Ferraz. Um abraço, Ferraz. Vamos lá, o Fernando Daleasti. Obrigado aí, Fernando, pela mensagem. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Parabéns ao seu programa. Que Deus sempre ilumine para sempre estar ao lado das pessoas de bem. Abraço, Heraldo Ensilin. Um abraço, Heraldo. Boa tarde. Sobre João Dória, já não é a primeira vez, pois como fez com o Alckmin. Eu já falei isso aqui. Triste isso. Augusto Distei, lutando para manter a empresa aberta. Um abraço ao senhor empresário aí em Esteio. Belo trabalho está fazendo o prefeito Leonardo Pascoal também. Jair Santana de Viamão, o João Dória é candidato oficial da Rede Globo, vem lutando para derrubar o Bolsonaro, mas o homem não... É, tá aí. Um abraço, mais mensagens aqui. Boa tarde, Milton. Incrível o que fez a Globo ontem no Jornal Nacional contra o Bolsonaro. Pareceu que o Bolsonaro queria liberar toda a população para sair e trabalhar, inclusive velhos. Coisa cretina. Gilberto de Porto Alegre. Vem para a Band, Gilberto. Vem para a Band, Gilberto. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo belo programa. Esse assunto dos conselheiros do Tribunal de Contas chega a ser revoltante. É a demonstração do fim da finalidade do Estado. Álvaro Ferreira, Lavras do Sul. Um abraço em Lavras do Sul. Dona Vera Silva, será que tem algum esquerdopata com vírus chinês ou ele só ataca idosos e trabalhadores? Vera Silva, esse pessoal não está nem aí para coronavírus, nem para a economia. Só repetem o mantra, ele não. Abraço, Luiz. Eu não consigo ler todas as mensagens, tá? Eu estou resumindo aqui, porque eu não vou dar conta o número de mensagens. Milton, Bolsonaro não é politicamente correto. Falando a verdade, ele não é do tipo hipócrita. Sela, um abraço. Milton, acho que aquela reportagem sobre as cores das calcinhas e se completar também com cuecões do Bozo poderia ser um bom tema para um teste de doutorando em alguma universidade pública, Eliseu de Canoas. Boa tarde, Milton. Recebi a mensagem que foram soltos 4 mil presos no Rio Grande do Sul, é verdade. É, Maurílio de Novo Hamburgo, vamos cuidar com essas fake news aí, meu irmão. Não foi solto, não. Imagina soltar 4 mil presos. Eu não estou sabendo disso. É que o secretário responsável pela área, ele não atende, ele não nos atende aqui. Marcelo de Canoas, superamos esse vírus e ano que vem teremos outra porcaria vinda da China. Marcelo de Canoas, vamos lá. A China vai ter que explicar muito sobre isso, hein? O Edmilson Gonçalves, a ONU é uma vergonha, pois tem como diretor-geral um comunista da Etiópia, que sequer é médico, Edmilson Gonçalves. Mais mensagens dos nossos ouvintes aqui. Milton, em setembro, se aposentar um ministro do STF, é verdade, aí viramos 6-5. Ronaldo, um abraço, é verdade. Celso de Mello. No ano que vem, Marco Aurélio Mello. Boa tarde, Milton. Sou seu ouvinte assíduo. Está sobrando policial no Rio Grande do Sul. Terça, voltei de Cidreira com estrada vazia e 4 viaturas da brigada. Faturando. Newton de Porto Alegre, com radares. Não, não faça essa injustiça com os nossos policiais. Milton, boa tarde. Tem um grupo de vereadores de Porto Alegre, Denir, Nádia, Walter, Cássio e outros que estão coletando informações com as entidades de classe para a lei no sentido de possibilitar a abertura de empresas, paulatinamente, em Porto Alegre. Olemar Teixeira. Boa tarde, iniciando hoje como ouvinte Jorge Augusto de Taquara. Estou gostando, parabéns. Fique conosco, um abraço em Taquara. Bela cidade de Taquara, gosto muito de Taquara. Rubens Almeida. Milton, para o Bolsonaro seria barbada mandar fechar tudo, mas tudo mesmo. Tudo sem restrições, ele já está com a vida ganha. Será que o Zé Povinho não percebe que ele será o maior prejudicado? Tenho certeza que esses que pensam em se trancar em casa têm sua carteirinha assistida. Mas até para eles vai sobrar. Rubens Almeida. Rubens Almeida. Gente, olha, é uma enxurrada de mensagens aqui. O Egídio Farias, de São Sebastião do Caí. Pode comentar, por favor, o pedido do senador Lazier para o presidente Bolsonaro. Agora não tem tempo, vou botar o Lazier à noite no repórter Bandeirantes. Boa tarde, Milton. Me chamo César, moro em Esteio. Eu e a maioria dos microempreendedores queremos trabalhar, mas precisamos de uma atitude do nosso prefeito Leonardo Pascoal, que mandou fechar tudo. Os prefeitos estão todos eles assim, seguindo, né? Fecha, fecha e fecha. Vou fazer o quê? Fecha, fecha e fecha. Um absurdo, vai lá para Gaúcha, meu irmão. Vai para Pampa ou vai para Caiçara, onde a música não para. Boa tarde, Milton. O Trump está oferecendo milhões pela cabeça do Maduro. Rafa Brandão. deixa eu ver aqui. Fábio do Centro. É responsabilidade do Milton Cardoso, demonstra porque ele apoia o lunático do Bolsonaro. O planeta parado e ele relativizado o vírus. É que eu sou irresponsável mesmo, viu, Fábio do Centro? Eu não sou tão responsável que nem o Luiz Inácio, a Dilma Rousseff. Eu sou irresponsável. É. Vamos lá, vamos em frente aqui. O Rodrigues de Santana do Livramento, Maria Matos de Novo Hamburgo. Eu não consigo mais atender todos aqui. O Paulo, lá de aqui do centro de Porto Alegre. Deixa eu ver. O Gilson, Cidade Baixa, povo brasileiro, gastou toda a sua inteligência para eleger este estadista que está aí, restando só burrice para eleger 26 governadores, mais o Distrito Federal. Gilson, Cidade Baixa. Boa tarde, Milton e convidados. Não estou em condições de ficar parada. Tenho outras coisas para fazer. Quem vai pagar minhas despesas? Ajuda de uma jovem da área de saúde com Bianca Volpato. Olá, Milton. Apoio totalmente tudo que esse deputado e médico falou. Tu estás de parabéns com esse programa. Falas tudo que temos vontade de falar. Abraço, Arlete de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Mas qual a explicação para a Itália e a Espanha? Está faltando espaço para colocar os mortos. Existe alguma coisa desconectada? Leandro Pereira de Canoas. É que tem que buscar informação, meu irmão. Não é toda a Itália, é uma parte Lombardia da Itália, uma parte da Itália, é uma parte da Espanha. As características, as condições são diferentes. Excelente trabalho de informação. Miséria e falência não curam doenças. Que bom que tem alguém com lucidez na imprensa combatendo a desinformação e o pânico. Paulo de Sapiranga. E vamos lá. Boa tarde. Esse mimimi desses mequetrefes políticos corruptos que querem dar o golpe estão fazendo de tudo para alienar o presidente. Se o povo não voltar a trabalhar imediatamente, a fome vai matar mais que essa gripe. Edson de Guaíba. Boa tarde. Deixa eu ver. Adão de São Leopoldo. Privilégio de te ouvir. Muito obrigado. Nós é que temos o privilégio de tê-lo como ouvinte. Boa tarde. Muito boa entrevista com o doutor Ovando. Rui Gressler, de São Leopoldo, hoje é aniversário do Aimoré, 84 anos. Ô, doutor Rui Gressler, um abraço no seu coração, saudades do amigo. Aimoré, 84 anos, o índio Capilé, que faturou o Grêmio, hein? E eu sou gremista, mas sou Aimoré, em primeiro lugar, sou Aimoré. O Aimoré tá, se tivesse gauchão, vocês iam ver entre o Aimoré e o Novo Hamburgo. O Aimoré ia tocar uma goleada no Novo Hamburgo. Milton Cardoso, você está de parabéns, gosto muito do seu programa, Frank de Porto Alegre, muito obrigado. O programa, ótimo programa, Milton, tem meu endosso, Regis Neto. E vamos em frente, Gilmar Gilvante Sapiranga. Um abraço de Sapiranga. Boa tarde, Milton. Hoje eu vi o prefeito de Porto Alegre, falou com os colegas, Deus, minha pergunta, por que ele não fala contigo? Ao invés de aplaudir o aniversário de Porto Alegre, deveriam dar uma vaia. Orlando, não, então vamos fazer isso, deixa o prefeito. Né? Milton, estão esquecendo de colocar o Eduardo Leite nessa turminha do Dória, que está pondo em risco a vida de brasileiros. Fabiano Dias de Orlando, na Flórida. E eu não tenho mais tempo, vou atender a última mensagem aqui, o Jorge Wolff. Os bancos que tiveram lucros bilionários não vão cooperar nessa crise? Jorge Wolff, eu vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas eu não tenho mais tempo, peço perdão. À noite eu atendo. Vou pedir para o Sérgio Boas não desmarcar aqui as mensagens. Eu atendo a todos à noite. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, com a produção do Elis Rodrigues e na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Muito obrigado pela atenção, pela participação, convidando para que você continue ligado conosco, né? Seguindo aí as regras, os protocolos da saúde, e sem estresse, sem histeria, com tranquilidade, daqui a pouquinho nós voltamos à normalidade da vida, né? Um abraço fraterno no coração de cada um de vocês. Fiquem com Sérgio Boas, Alex Bagé. Eu volto às 9 da noite no Repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.